saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, economista do Sicredi, seu podcast Análise do Dia. Vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. O tom do dia foi de melhora dos ativos financeiros, um pouquinho menor intensidade do que aconteceu ontem, mas parecido com o dia de ontem. Não logicamente porque o risco geopolítico desapareceu por completo, e sim porque o mercado passou a comprar uma tese mais específica, né? De um cenário imediato, o pior cenário de guerra mais intensa talvez seja evitado, embora o conflito continue muito longe de uma solução estável, né? Se a gente olhar para a fotografia do fechamento da gravação, por volta das 4h30 da tarde, né, o quadro é bem ilustrativo. O Ibovespa sobe aí quase 1,7%, mais um dia forte de avanço do Ibovespa, renovando a máxima e tocando aí os 195 mil pontos, né? Estamos próximos aí dos 200 mil pontos, né? Parecia bastante improvável isso há pouco tempo atrás. As bolsas americanas também estão no positivo, né, avançando aí próximo de 1%. E o câmbio continua numa dinâmica muito benigna, né? O dólar cai para R$ 5,06, um patamar bastante baixo. Vale lembrar que a gente fechou no passado retrasado, e próximo de R$ 6 o dólar, né? Então, vale ressaltar que o dólar a nível global também está caindo, né? O DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas fortes, está recuando 0,33% no dia de hoje. E os juros futuros aqui no Brasil cedem na maior parte dos vértices, né? Embora haja alguma resistência a alguns vértices específicos, né? Por exemplo, na parte mais curta, por conta do avanço do preço do petróleo. Apesar de tímido, né? Vale lembrar que na parte da manhã o petróleo estava recuperando bastante, né? Tava com ganhos significativos, mas ele passou a cair ao longo do dia, mas ainda assim fechou no positivo se a gente pegar no net diário, tá? Em resumo, foi um dia de apetite a risco, mas um apetite seletivo, que conviveu o tempo todo com um prêmio de geopolítica ainda relevante, né? E a melhor forma de entender a sessão é olhar para a sequência de eventos ao longo do dia, né? Pela manhã, o mercado operava com a ideia de que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã era frágil, que o Estreito de Hormuz seguia sem normalização operacional, de fato, o Irã tinha afirmado isso. Então, era um mercado que estava reprecificando o risco, né, no mercado de petróleo. Isso ajudou aí o petróleo e gás voltar a subir forte, depois do alívio abrupto da véspera, né, no dia de ontem. Só que ao longo da tarde esse movimento perdeu tração por conta de uma notícia, né, de sinais de via diplomática paralela envolvendo Israel e Líbano. Vale ressaltar que o Irã estava pedindo, para iniciar as negociações com os Estados Unidos, o Irã estava pedindo que os ataques no Líbano fossem interrompidos, né, os ataques por parte de Israel. No caso, vale ressaltar que ontem teve um ataque muito forte de Israel no Líbano, que matou cerca de 300 pessoas, né, foi um ataque bastante significativo. Então, o Irã está demandando um cessar-fogo lá no Líbano para iniciar negociações com os Estados Unidos, e Israel aparentemente acatou, né, parece que vai negociar. Então, esse ponto é crucial, né, para a leitura do pregão. Por fim, falando mais de economia, né, não do conflito em si, hoje a gente teve dados que vieram mistos, né, o PIB veio mais fraco no quarto trimestre de 2025, foi revisado, e na última estimativa foi revisado para valor bastante baixo, 0,5% de avanço. Vale lembrar que as projeções estatísticas, antes da divulgação da primeira estimativa do PIB do quarto tri, apontava para um número bem mais alto, né, próximo de 4%, e veio 10 vezes menor. Então, a economia americana que perdeu tração no último trimestre, muito por conta também do shutdown do governo americano, que tirou um pouco do fôlego na atividade no quarto tri, mas nada. Mas ainda assim, né, foi uma redução bastante significativa em relação à expectativa. E o PCE, que é o índice de inflação aí é preferido do Fed, Banco Central Americano, mostrou que a inflação segue resiliente, né, apesar de ter sido dado de fevereiro e não ainda ter efeito do conflito, né, dos combustíveis no conflito. O dado mostra que a inflação dos Estados Unidos segue resiliente. E amanhã a gente vai ter divulgação do CPI, né, o índice de preço ao consumidor americano, que já é de março, já vai pegar aí a pressão de combustíveis, assim como o IPCA a ser divulgado amanhã também, né, do Brasil, que provavelmente também já vai ter o efeito dos combustíveis, né? Já tem projetado uma inflação de gasolina próxima de 4%, mas de diesel próxima de 12%, né? Então, a guerra já começa a aparecer nos preços brasileiros e potencialmente também nos preços americanos. Outro dado para monitorar amanhã é as expectativas de inflação da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, né? Vale checar, né, se os consumidores americanos estão esperando mais inflação, provavelmente estão, né, por conta aí da disparada dos preços dos combustíveis por lá. Mas o Fed, o Banco Central Americano, vai estar de olho nas expectativas de longo prazo, né, aquelas de 5 anos, que podem indicar alguma perda de confiança das pessoas de que o Fed vai ser capaz de controlar a inflação, né? Esse é o insumo essencial para o Fed. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!